O plenário da Câmara aprovou nesta terça-feira um projeto que muda a redação prevista no Código Penal para o crime de denunciação caluniosa. O relator da proposta, deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, acrescentou a definição que já prevê o ato de imputar crime a uma pessoa que se sabe inocente, os atos de imputar infração ético-disciplinar ou ato de improbidade. Para ser considerada crime, a denúncia caluniosa deve resultar em algum inquérito ou processo, seja policial, criminal, judicial ou administrativo, e a pena será de 2 a 8 anos de reclusão. Nem todos os deputados concordaram com o acréscimo feito pelo relator. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, por exemplo, achou desproporcional.
A nossa legislação penal, ela precisa estar em harmonia. Ela é complexa e não pode haver desproporcionalidade. Então, alguém que denuncia outra pessoa por um ato improbo, por exemplo, vai poder sofrer uma pena de 2 a 8 anos, incompatível com outros crimes muito mais graves.
O deputado Lafayette de Andrada defendeu seu texto.
É importante explicar, existe um conjunto de condutas típicas que foram sendo incorporadas ao nosso arcabouço jurídico que não estavam protegidos antes pela denunciação caluniosa. Quando se fala aqui em improbidade, em ato ímprobo, é ato de improbidade. E você tem que ler o final do texto. É contra alguém sabidamente inocente. É esse que é o crime, é esse que é o tipo. É você instaurar um inquérito, instaurar algum tipo de procedimento contra alguém sabidamente inocente.
O projeto que muda a redação prevista no Código Penal para o crime de denunciação caluniosa e acrescenta as denúncias falsas de falhas ético-disciplinares ou de improbidade administrativa segue para a análise do Senado. E nesta terça, a maioria dos deputados optou por deixar caducar, ou seja, perder a validade, a medida provisória que permitia ao trabalhador sacar até R$ 1.045, um salário mínimo, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço como forma de auxílio por causa da pandemia de Covid-19. A MP foi votada na Câmara, enviada ao Senado, aprovada lá com modificações e voltou à Câmara para uma nova rodada em seu último dia de vigência. Porém, o líder do governo, o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, fez um apelo para que os deputados retirassem o texto da pauta, o que significaria a perda da validade. Segundo Vitor Hugo, as modificações feitas pela Câmara e depois pelo Senado aumentaram muito o impacto financeiro.
Em vista não só do impacto do texto da Câmara, que pode chegar a R$ 29 bilhões, de reais, como também o texto aprovado do Senado, que é uma alternativa, e cujo impacto pode chegar, segundo contas aí do Ministério do Desenvolvimento Regional, a mais de 120 bilhões de reais. Uma conta mais conservadora poderia reduzir para algo próximo de 60, 70 bilhões, mas mesmo assim é um impacto muito grande e que o governo federal não pode correr esse risco nesse momento, e muito menos as pessoas mais carentes que poderiam ter o acesso à moradia, ao financiamento da habitação, prejudicados.
A alteração feita no Senado permitia, durante o período de pandemia, a movimentação de todos os recursos da conta vinculada ao FGTS no regime do saque aniversário pelo trabalhador que tivesse pedido demissão, sido demitido sem justa causa ou por força maior. O relator da medida na Câmara, deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, ressaltou a possibilidade de insegurança jurídica com a extinção dos efeitos da MP.
Infelizmente, o governo solicita uma retirada de pauta que dará grande insegurança jurídica, porque muitos daqueles que são beneficiados pelo saque emergencial de R$ 1.045, metade deles ainda não tiveram acesso a este depósito e mais de 80% ainda não sacaram os recursos.
Mas 294 deputados contra 148 votaram pela retirada, o que permitiu que a medida provisória perdesse a validade. Por isso, segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o saque extraordinário do FGTS durante a pandemia será tratado em um projeto de lei a ser votado até a quarta-feira da semana que vem. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.